Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Presente. Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Jesus entrou no templo e expulsou dali todos os que nele vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos vendedores de pombas, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa há de chamar-se casa de oração, mas vós fazeis dela um covil de ladrões.
Colocamos em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Sabesp, número 8, de 2014. Em resposta ao requerimento 168/2013 do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Senhora Presidente, como é de conhecimento dessa respeitável Casa de Leis, a Sabesp vem ensejando os melhores e maiores esforços no sentido de implementar as obras ajustadas no cronograma de investimentos. Cronograma este discutido à exaustão com os nobres vereadores, Poder Executivo e população piedadense nas audiências públicas. A presente solicitação não foi elencada nas etapas acima mencionadas, como a ser priorizada. No entanto, iniciaremos avaliações preliminares com esse objetivo. Sem mais, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Adriano José Branco, gerente de divisão. Ofício número 4.159 de 2014, da Assembleia Legislativa. Deputado Estadual André do Prado. Excelentíssima Senhora, cumprimentando-a honrosamente, venho informar exitosamente o que segue. Promulgação da Lei Estadual número 15.301, de 12 de janeiro de 2014. Foi promulgada por esta douta Casa de Leis a lei que dispõe sobre a proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo e da outras providências correlatas, oriunda da propositura de minha autoria, cuja cópia segue em anexo. Reafirmo que esse gabinete encontra-se à disposição para esclarecimentos intrínsecos ao tema e posterior atendimento às demandas sequentes. Respeitosamente, deputado André do Prado, líder do PR. Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, convite de condecoração. Núcleo de Piedade, a realizar-se-á no dia 21 de fevereiro de 2014, às 20 horas, nos dois seguintes companheiros: José Maria Oliveira, Zeca, 30 anos, dirigente Francisco Neves, mestre de cerimônia Geraldo Aparecido Moraes, núcleo executivo Piedade. Cras Marlene Guazelli Tardelli Abraão, convite. Vimos, por meio deste, convidar vossas senhorias para participar da cerimônia de entrega de certificados para referenciados desse CRAS, que concluíram o curso de artes em argila. Sua presença é de suma importância e nos trará muita alegria. Dia 21 de fevereiro de 2014, às 10 horas. Local, Rodovia Padre Guilherme Roux, número 123, bairro dos Pintos. Ofício número 2/2014. Democratas. Eu, Sérgio Aparecido Torres Takamune, na posição de presidente da sigla DEM, Democratas, desta cidade, venho através convidar os atuais vereadores para fazerem parte da reunião junto com o deputado Edmir Chedid, que ocorrerá no próximo dia, no dia 22, sábado de fevereiro de 2014, a partir das 18 horas até as 20 horas, na dependência da Câmara Municipal deste município. Certos da habitual atenção, enviamos nossos cumprimentos. Atenciosamente, Sérgio Aparecido Torres Takamune, presente do Democrata. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Piedade, Ministério do Belém, na pessoa de seu vice-presidente, tem a honra de convidar Vossa Senhoria, bem como sua digna família, a participarem do culto em ação de graças pela passagem do aniversário e bodas de nosso pastor presidente e esposa, Israel Padilha e Maria Francelina, a ser realizado às 19h30 do dia 22 de fevereiro de 2014 em nosso templo, sede situada Avenida Coração de Jesus, 411, Piedade, São Paulo. Pastor Raimundo Santana, vice-presidente.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 8/2014. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe se existe algum projeto da Casa da Agricultura relacionado a cooperativas. Se sim, nos encaminhar cópia do projeto. Se não, qual a dificuldade que Piedade está tendo, uma vez que em muitos municípios vizinhos já existe, e Piedade, sendo município essencialmente agrícola, ainda não dispõe de tal melhoria, que vem salvando muitas cidades do êxodo rural, na medida em que disponibiliza ações para a distribuição dos produtos agrícolas para a merenda escolar e outros estabelecimentos comerciais. O fato mais absurdo é que grande número de agricultores estão levando seus produtos para cooperativas de Juquiá e têm que pagar 30% sobre o valor de sua venda para a cooperativa, contando também a viagem. Daqui a Juquiá são 200 quilômetros, ida e volta. O custo fica muito alto, diminuindo o lucro do produtor. Justificativa. Esse vereador, sabendo da situação, pois vem sendo constantemente indagado sobre a implantação de cooperativa no município, pede para que seja informado se existe a possibilidade de Piedade receber essas melhorias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 9/2014. Senhora Presidente, nosso município recebeu verba através de emenda parlamentar do deputado Edmir Chedid no valor de R$ 260 mil, para início da reforma do mercado municipal. Notícia que foi amplamente divulgada e agradou muito nossa população, uma vez que o local necessita de melhorias com urgência. Dessa forma, perguntamos: quando foi feita a licitação para a escolha da empresa responsável pela reforma? Houve algum problema na licitação? Informar se existe a previsão do início das obras. Justificativa. Esse vereador, conhecendo o projeto dessa obra, que, além da funcionalidade, ainda agregará um visual mais condizente para o centro de nossa cidade, gostaria de conhecer os motivos pelos quais ainda não se deu início a essa importante obra. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 10/2014. Senhora Presidenta, considerando que, em resposta ao requerimento número 171, de 21 de outubro de 2013, aprovado por unanimidade nesta casa, na sessão ordinária de 21 de outubro de 2013, encaminhada pela senhora prefeita, foram informados os critérios de utilização dos espaços públicos voltados à prática de atividades esportivas. considerando que, segundo as informações prestadas, esses critérios definem que tais espaços podem ser cedidos gratuitamente, no caso de existência de projeto voltado para o treinamento, para participação em competições esportivas. Considerando que essa diretriz foi desenvolvida como forma de fomento ao esporte de competição do município, considerando, por fim, que com essa deliberação o primeiro semestre de 2013 não apresenta recolhimentos, já que o uso dos espaços se deu exclusivamente com apoio e formato ao esporte de competição, requeremos à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, que a chefe do executivo, primeiro, encaminhe a esta casa cópia de documentos que comprovem as atividades isentas de taxa de aluguel no primeiro semestre de 2013, tais como ofícios, cartazes, lista de presença ou requerimentos, bem como cópia dos comprovantes de pagamentos de taxa referente ao exercício de 2011. Segundo, informar se foi instaurado processo administrativo com a finalidade de esclarecer os fatos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereadores: Adilson Castanho, Geraldo Pinto Camargo Filho, Wagner Satoru Momoshima, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Ovídio José da Silva, Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 16, de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de container de lixo na Rua José Batista, nas proximidades do número 910, na Vila Grácio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 17 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de um guarda-reio na estrada do bairro dos Godinhos, nas proximidades do antigo posto de saúde. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de fevereiro de 2014. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 18 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade de ser disponibilizada uma lombada na rua Antônio Correia da Silva, altura do número 807, sentido Rodoviária Centro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2014. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 19, 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de ser disponibilizada uma lombada na Rua Francisco Antônio Correia, na altura do número 23, travessa da Rua Capitão Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de fevereiro de 2014. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 20, 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as ruas do Jardim São Paulo. As ruas se encontram bastante danificadas, necessitando de manutenção, principalmente nos locais mais íngremes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 21. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as estradas que dá acesso ao restaurante Piscim até a saída 4Z. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 22, senhora Presidente. Indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja contatada a empresa responsável pela concessão dos serviços públicos Electro, no sentido de proceder em caráter de urgência à retirada de um poste do terreno da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Boa Vista, Trata-se de um antigo pedido dos dirigentes daquela igreja, que pretendem ampliar suas instalações e estão aguardando providências por parte da Electro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 23. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, no sentido de proceder à restauração da estrada que liga o bairro do Rosário ao bairro do Barreiro, até a rodovia SP-79, nas proximidades da Aviplen. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 24, senhora presidente. Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, sejam realizadas as seguintes melhorias na estrada que liga a creche Vovó Xanda até a igreja Congregação, bairro Limal. Passar máquina e cascalhar, consertar a ponte que está parcialmente quebrada, desentupir as sangras em alguns trechos. Plenário vereador Roberto Golim da Silva, 17 de fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssima senhora presidenta, secretária executiva, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Bom, eu estava inscrito para falar na sessão anterior e o assunto naquele momento seria sobre o projeto de lei, né, a minuta que veio do projeto de lei para aprovação nessa casa aqui, estudos e aprovação sobre a criação do Fundo de Apoio ao Esporto, Desporto Amador aqui de Piedade. É um trabalho que foi realizado, uma indicação feita pelos vereadores da base do PSDB, aqui de Piedade. Trabalhamos bastante, buscamos da melhor forma possível colocar tudo ali para que realmente, se aprovado, se houver entendimento por parte dos nossos colegas aqui da viabilidade desse projeto, que ele irá trazer grandes benefícios aos esportistas daqui de Piedade. Todos nós sabemos e todos os vereadores aqui já se manifestaram em algum momento a respeito das dificuldades que nós temos no apoio aos nossos esportistas. A nossa arrecadação, ela é pequena, a verba destinada ao esporte, ela não é suficiente para cobrir todas as modalidades que Piedade tem. São várias modalidades, muitos atletas com grande potencial, e se esse projeto for aprovado, ele realmente vai trazer muitos benefícios e vai ser assim um primeiro passo para que a gente possa vir a ter um esporte mais forte aqui em Piedade, e não só o esporte de competição. A gente pensa muito também no esporte como ferramenta social para integração, para sociabilização, principalmente das crianças e adolescentes, que a gente tem lido aí constantemente nos jornais do município, cada vez mais com envolvimentos com drogas, com a delinquência. Então, é sobre isso que iria falar. Aproveito também aqui para dizer de algumas ações que a prefeitura vem fazendo, porque a gente vê no jornal ou nas redes sociais muitas críticas sobre as coisas que não acontecem, e realmente tem coisas que não acontecem, mas nós não podemos ficar só vendo o que está errado, ou o que não está acontecendo, ou o que as pessoas acham que não está acontecendo. Então, selecionei algumas coisas que têm saído nos jornais aqui de Piedade, para passar, para deixar registrado aqui que realmente existem ações concretas, coisas que estão acontecendo, e é claro, não conseguimos fazer tudo, mas muita coisa tem sido feita, muita coisa está acontecendo. Temos aqui um programa de regularização de terrenos, né, que é uma grande dificuldade. O vereador Cláudio Nadaleto, o vereador Geraldo, sempre colocam da dificuldade que é, né, da regularização fundiária. O vereador Adilson sempre diz que, né, comenta, quando utiliza a tribuna, da dificuldade que essas pessoas não conseguem receber os serviços públicos por conta de não ter o seu lote devidamente regularizado. Então, esse é o início de um trabalho e tomara que seja apenas o começo, realmente, que a gente possa ampliar cada vez mais e chegando a atender grande parte do nosso município. Outro assunto é sobre a reestruturação administrativa. Todo mundo sabe que o serviço público da prefeitura, ele não consegue atender toda a demanda, então essa é mais uma ferramenta que vai ser utilizada para poder reorganizar a prefeitura e poder oferecer um serviço de melhor qualidade para a nossa população. Temos aqui também abertura de concurso, né, setor de obras, são 44 vagas para Braçal, né, que é um auxiliar de serviços gerais, aquele funcionário que é pau para toda obra, que faz de tudo um pouco na prefeitura, e é onde a gente tem a maior dificuldade, que é na manutenção de todo o nosso município, dos locais públicos e estradas. Então, está aí abrindo esse concurso para a contratação desses funcionários, que com certeza vão dar mais agilidade para a realização dos serviços públicos. Outra coisa que também já está se tornando realidade é a assinatura de um documento para a construção de 136 casas populares, né? Foi anunciado que seria feito o convênio e agora a gente tem aqui a assinatura desta carta de intenção, que já é mais um passo sólido e que realmente isso vai vir para a Piedade. Outras coisas que eu gostaria de colocar a respeito de alguns comentários que têm sido postados em redes sociais, de que o carnaval em Piedade não vai acontecer, que não vai ter bloco, que não vai ter nada. Isso não é verdade, né? São alguns comentários que as pessoas põem apenas para desestabilizar a administração, mas o carnaval vai acontecer. O bloco, o paletó vermelho, que costuma brilhantar o carnaval, nesse ano realmente não vai sair, mas não é por nenhum problema com a prefeitura, não é nenhum problema político. Ele é que estão se organizando e não tinha ninguém à frente do bloco, por isso que ele não sairá neste ano. Então o carnaval vai acontecer, a programação já está praticamente definida e vai ter sim uma festa muito boa, que o carnaval é uma festa do povo e ela vai ser feita para o povo de Piedade com certeza. Outro comentário que eu ouvi, vieram me questionar, que também não iria acontecer a festa do Caqui. Já houve reunião com o pessoal da organização e vai acontecer a festa do Caqui sim. Então não fiquem apenas dando ouvidos a comentário ou postagens em redes sociais, busquem as informações junto aos órgãos, aos setores competentes da prefeitura, que com certeza as informações serão passadas de maneira correta para vocês.
O nobre colega me permite uma parte?
Oh, pois não.
Só queria acrescentar um fato muito importante, uma luta muito grande na legislatura passada e que foi conseguida nesse ano. A Campininha já tem água. É um fato muito importante que tem que ser destacado, porque é uma luta de vários anos, de várias administrações, e realmente agora eles têm essa tão sonhada água.
Muito, muito bem lembrado, desde o dia 3 de janeiro foi, né, feita a ligação de água para o pessoal do bairro da Campininha, realmente uma grande conquista, e os trabalhos continuam lá, levando mais melhorias para aquele pessoal que realmente merece tudo isso. A respeito também do transporte dos universitários, que é um projeto que está tramitando aqui, semana passada foi aprovado um requerimento a respeito de alguns questionamentos que os estudantes colocaram. Achei bastante interessante ser feito dessa forma, porque daí formaliza realmente todo o processo, né? Nós participamos de várias reuniões, mas faltava ser colocado no papel tudo que foi feito, discutido e combinado ao longo do ano. Então, eu acho que é dessa forma mesmo que a gente tem que fazer. Veio aqui, existem dúvidas, coloca-se no papel, encaminha para lá. Quando vier a resposta, vem oficial, tudo certinho, e a gente pode realmente tomar as decisões que têm que ser tomadas de maneira bem tranquila, consciente, sabendo que é o melhor para todos. Destacando que foi uma conquista esse projeto, vários vereadores participaram dos debates, foi muito interessante a construção desse projeto, e agora vamos aguardar as respostas para que a gente possa seguir analisando e, se for viável, fazer a votação e aprovando esse projeto, que vai ser muito benéfico aos que necessitam de transporte para fazer a sua faculdade, o seu curso técnico em outros municípios. A respeito também do banco de alimentos, que é um assunto que tem dado muito o que falar aí, comentários de todas as formas. E, como eu falei, né, eu fui buscar informações nos setores competentes da prefeitura para saber exatamente o que estava acontecendo. Realmente foi solicitado o prédio para que pudesse ser instalado no local uma creche que vai atender alunos, crianças de outras creches que estão precisando passar por reforma. As crianças serão retiradas dessa creche, serão encaminhadas para a creche que está sendo montada lá. Eu estive visitando as obras semana passada, já está bem adiantado. E era o único local adequado para isso. Buscou-se o diálogo, a conversa com os responsáveis pelo banco de alimentos. Não houve uma resposta de imediato deles. Aí a prefeitura tomou essa decisão de solicitar o local, colocou outros locais à disposição para que o Banco de Alimentos pudesse continuar os seus trabalhos, deixou à disposição até mesmo o próprio local onde ele já estava sendo utilizado, uma vez que eles não utilizavam a parte interna do prédio, apenas o pátio embaixo ali, que eles pudessem continuar fazendo a entrega dos alimentos às instituições que recebiam, poderia continuar sendo feito ali, mas o senhor Tiago, que é a pessoa que está respondendo pelo Banco de Alimentos agora, disse que não tinha esse interesse, que não queria, e nem mesmo outros locais poderiam ser utilizados por eles, que eles não queriam mais essa parceria com a prefeitura. E a gente sabe e viu, já tinha conversado com a pessoa que residia, que reside lá no, junto ao Banco de Alimentos, que ela realmente falava que não tinha um movimento grande de alimentos a ser entregue para as instituições, que ali tinha muita coisa guardada naquelas salas, antigas salas de aula que tinha lá, que tinha muito material guardado, que seria um material de carteiras, da ITEC. Só para concluir, presidente. Então, houve, a prefeitura buscou o diálogo, buscou fazer a melhor forma possível nessa solicitação do espaço, não houve, assim, a conversa a tempo, então a decisão foi tomada e agora está sendo instalada a creche para poder atender realmente as nossas crianças que muito, muito necessitam. Muito obrigado.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar com vida e saúde para dar continuidade àquilo que nos foi confiado no cargo de vereador no qual ocupamos nesse momento. E a primeira sessão desse ano que eu tenho a oportunidade de usar essa tribuna, então quero deixar aqui registrado essas considerações. Também aproveitando a fala do nobre vereador Alexandre Gomes, realmente é uma questão que tem trazido inúmeras discussões, né? Inúmeros pontos de vista a questão do Banco de Alimentos. Quero falar duas coisas. Eu entendo que seja de extrema necessidade para o município, o Banco de Alimentos. Respeito muito esse trabalho. Como também entendo que há uma grande necessidade de creches para o nosso município. E vejo que nisso tudo o que tem faltado, como sempre, é o diálogo. Ou seja, para mim também chegou da mesma forma que o nobre vereador Alê comentou nessa tribuna, que foi oferecido a outros locais. Mas, infelizmente, gente, a prefeitura dispõe de um jornal de circulação e inúmeras outras maneiras de divulgar tudo aquilo que ela tem a intenção de fazer. E é o que falta nessas questões e gera essas polêmicas, né? Entendo e acredito que isso seja verdade, mas, infelizmente, nos anais de comunicação não está exposto que foi oferecido um outro espaço, que existia uma tratativa de intenção de tirar desse espaço onde será implantado a creche e levar para um outro espaço. E gera essa polêmica. Uns usam com a maior das boas intenções e outros com maldade. E verdadeiramente a gente não sabe a realidade das coisas, fica muito difícil da gente entender. Então é bom que esse tipo de ações se torne pública. Venha à tona, todo mundo vai saber qual foi verdadeiramente o posicionamento do executivo em relação ao banco de alimentos. Porque paira-se uma dúvida no ar, embora acredite que existiu diálogo. Né? Também não posso deixar de falar que é triste de ver nos jornais que isso está sendo feito num lugar inadequado, nas calçadas. Não há necessidade, existem inúmeros prédios abandonados, parados no nosso município, que poderia ser usado para isso. E isso não tem acontecido. Também quero falar aqui a respeito do projeto de lei de apoio ao desporto amador. Eu, com o meu amigo Mané, não tivemos sucesso na gestão passada, apresentei uma minuta de lei com a ajuda para a elaboração do Manuel Júlio da Costa, o Mané, que tem um amplo conhecimento nessa área do esporte. E nós não tivemos sucesso, mas graças a Deus, né, existe o grupo do PSDB, como bem disse o nobre vereador Alê, e desde já tenho total apoio, acho isso muito necessário, e foi uma das grandes brigas que fiz no passado. E hoje, se Deus quiser, vai se concretizar. Parabéns. Também quero falar aqui da grande dificuldade que temos para intervir junto ao Fundo Social do nosso município. Por que que digo isso? Tivemos aí um período chuvoso, de tempestades e assim por diante, onde existiu alagamentos, chuvas de granizo, e famílias foram prejudicadas. E levei alguns problemas ao Fundo Social, acompanhei de perto o acontecido, e até agora, pelo menos naqueles que eu estou acompanhando, não teve uma definição se vai ajudar, se vai ressarcir, se vai dar um jeito à situação dessas pessoas. E cada um se virando como pode, algumas casas ainda cobertas com lonas, em situações precárias. Então essa é uma grande preocupação e o porquê que eu fiz esse comentário nesse momento, porque vou falar da reorganização administrativa no nosso município. Fiz um pedido à prefeita, ela até aqui considerou em partes a questão, pedir no momento a criação também de uma secretaria de habitação para o nosso município. Pelo visto, não teve possibilidades e aqui parte-se para uma diretoria. Mas por que que quero dizer isso? Venha aos documentos acompanhado que necessita do déficit habitacional para o município, projetos de lei desse segmento, o número aproximado de 3 mil pessoas que necessitam de moradias. Sem contar a questão em áreas de risco, que não vem pedir, as que moram em situações precárias, e a questão da regularização fundiária no nosso município, como já foi dito também nessa tribuna. Então, continuo defendendo, é um projeto que está em trâmite nessa casa, eu aceito e também faço parte, comungo desse projeto de lei, que é necessário a transformação para a secretaria. Né? Não existe diretoria, nós estamos num município onde temos 53 mil habitantes e é muito necessário que se transforme em secretaria. Exatamente esse é o caminho, penso eu. Mas fica aqui desde já, peço aos nobres pares, né, a base da prefeita nesta casa, que nós lutamos nesse sentido, porque eu vejo que é o maior problema do nosso município, é a questão habitacional. É a questão da habitação. Nós vamos na prefeitura, vai ao bairro e assim por diante. As brigas, os embates, as discussões é em cima das questões de habitação no nosso município. Um porque não tem o esgoto, outro porque não chega energia elétrica, outro porque não tem o abastecimento de água. Por que que isso não acontece? Porque não existe uma regularização. Cada um constrói onde pode, onde ganha, onde compra e assim por diante. E não tem como levar para esses locais coisas, investimentos de dinheiro público. Então entendo eu que o momento é para discutir se criar uma secretaria de habitação dentro do nosso município. Também relacionado a esse projeto de lei, quero dizer, gente, sou muito franco nas minhas falas, eu acho que nem tudo que é legal é moral. E o que, que eu quero colocar aqui? Temos também que pensar em todos os funcionários do nosso município, quando trata-se de reorganização. Sei que tem que começar por um setor e respeito, né? Isso é poder de decisão do executivo. Mas defendo que temos que pensar num todo. E o porquê que falo isso? Temos aqui, é uma coisa que será discutida dentro desta casa, que o que mais pesa nisso tudo são os aumentos de alguns cargos em comissão e também a questão salarial. Quanto será pago para o secretário, como que ele vai ganhar e assim por diante. E nós temos aqui, foram feitos aí um reajuste salarial de 8%, para um todo, até mesmo para nós, prefeito e funcionários. E também existem algumas equiparações salariais que se comenta a nível de outros municípios no que diz respeito a secretários. Mas eu acho que é o momento da gente colocar o pé no chão, transformar sim em secretaria, porque eu entendo muito necessária essa questão. Mas quero dizer que eu acho que para a gente se tratar de salário, de aumento de salário, a gente tem que pensar para um próximo mandato. Respeitar um todo, isso é o meu ponto de vista, que temos sim que transformar em secretaria. Pensar que essa administração, que esses diretores, que a maioria se tornarão secretários, assumiram suas cadeiras com uma intenção de trabalhar e ajudar o nosso município. E nunca se pensou, na minha cabeça, na questão do aumento de um salário, melhoramento de um salário. Então, eu acho que nada mais justo, da mesma forma que é feito nesta Casa de Leis, se um vereador, se esta casa tiver uma intenção, ela pode sim legislar, mas para um próximo mandato, não em favor próprio. Então, gostaria muito também de deixar isso registrado e pedir, assim, o apoio, pelo menos da conversa, de tentar entender isso que eu estou passando, que nós vamos sim discutir e, se Deus quiser, vamos aprovar esse projeto de lei, porque é extremamente necessário a criação de secretarias, mas eu quero que nós juntos pensamos a melhor maneira que cause o menor impacto para nós, a questão salarial. E nada impede, porque daqui para o outro mandato é uma troca, é uma nova disputa, uma nova eleição, ou seja, não vai parar no ar que tudo foi caso pensado. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população presente na sessão de hoje, imprensa. Nobre presidente, sempre uma alegria, hoje é a primeira vez que uso a tribuna este ano, deixar aí o nosso carinho, o nosso respeito e, com certeza, trabalho afinco para 2014, a gente poder trabalhar bastante nos projetos desta casa. Dois temas, presidente, que me traz a tribuna hoje. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro a nossa preocupação com a insistência de empresas de mineração que querem se instalar em área de preservação aqui em Piedade. Nesses últimos dias, algumas pessoas têm acompanhado, mais um pesadelo, né? Mais uma vez, uma empresa tenta escapar da lei de zoneamento, que foi aprovada por essa casa, e querendo se instalar na área de preservação lá do Sarapuí do Cafro. O Conselho do Meio Ambiente do município aprovou no último dia 3 de fevereiro a possibilidade da instalação, né? E agora está na mão da prefeita o termo de uso e ocupação de solo para ou sim a instalação ou para ou não a instalação. É muito importante destacar a todos que a prefeita Maria Vicentina sancionou a lei de zoneamento que nós aprovamos nessa casa. E neste caso, se o executivo autorizar a instalação, de mineração naquela localidade, na bacia do rio Sarapuí, estaria sendo contraditório à própria lei que sancionou, e indo contra a própria lei sancionada, feita, realizada pela prefeita, né, pelo executivo. A lei foi feita pelo executivo, aprovada por unanimidade nessa casa e sancionada pela prefeita. Portanto, pedimos ao executivo uma análise muito profunda da situação, sem perder de vista a lei de zoneamento. Nós, o nosso mandato já se posicionou a favor da lei do zoneamento, lei esta criada, que foi criada naquela discussão sobre mineração, sobre a possibilidade de mineração. Nós aprovamos essa lei na casa, nós fomos favoráveis a essa lei na casa, foi aprovada por unanimidade nesta casa, portanto, o nosso mandato se coloca extremamente contrário à instalação de mineração em área de preservação ambiental. Então fica bem claro e esclarecido isso. Fica à vontade, na verdade.
Muito obrigado. Eu acho que vale ressaltar nesse sentido desse projeto de lei, que essa reivindicação, né, inicialmente chegou a nós um projeto de lei do mandato passado, que a questão só abrangeria onde teria a intenção de instalar a pedreira ali próximo ao Ronco do Bugio, naquele bairro. E partiu desta casa a intenção de expandir isso no município para dar sustentação à lei, e também hoje onde ocupa foi uma das reivindicações dessa casa. Obrigado.
É muito pertinente a sua fala, viu, vereador? Na verdade, essa lei, ela preserva os dois principais mananciais nossos, que é o rio Pirapora e o rio Sarapuí, que além de ser a fonte de água de agricultores, é a fonte de água de diversas cidades, inclusive, proximamente vai ser fonte de água de Araçoiaba da Serra. A prefeita de Araçoiaba já não está conseguindo mais água aqui no rio Pirapora, por conta da quantidade de água, vai ser utilizado, está cobrando a Sabesp para instalar a captação no rio Sarapuí. Então é mais uma cidade que vai entrar nesse entorno. Obrigado, meu vereador. Outro tema que eu quero abordar, não, presidente, é sobre o ofício 040-2014, enviado ao nosso mandato pelo promotor de justiça Ricardo Ildebrando Garcia, que é o promotor de justiça aqui de Viadade. O ofício informa sobre a abertura de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na contratação de empresa para a prestação de serviços de preparo e distribuição de merenda escolar na rede escolar do município. Eu vou fazer aqui rapidamente, se me permite, presidente, a leitura dos documentos que nosso mandato recebeu e também o mandato do nobre colega vereador Nadaletto. O promotor nos encaminhou o ofício avisando da abertura do inquérito. Ofício número 040-2014, prezado senhor, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça que esta subscreve, vem à presença de vossa senhoria cientificar que foi instaurado inquérito civil número MP 14030376-0001-28-014-1, patrimônio público no âmbito desta promotoria de justiça para apurar os fatos noticiados em sua representação. Cópia da portaria de instalação anexa. Na oportunidade, apresentamos protesto de estima e distinta consideração. Ricardo Ildebrando Garcia, promotor de justiça, encaminhando para o nosso mandato. Portaria de instauração de inquérito civil, IC. Considerando o recebimento de representação noticiando a contratação emergencial irregular de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimento escolar, merenda para os alunos das unidades da rede municipal de Piedade, em que figuram como representados Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal, Albertina de Fátima Esteves Passo, diretora municipal de educação de Piedade, Caio César da Silva Martori, assessor jurídico municipal de Piedade, FGR Silva Buffet e Eventos Limitada, conhecida pelo seu nome fantasia Primeira Alimentação e Eventos, empresa contratada, sem o devido processo licitatório. Considerando o recebimento de cópias de ofícios emitidos por vários departamentos da Prefeitura Local e do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Piedade e a empresa FGR Silva Buffet Eventos Limitada, confirmando a contratação da aludida empresa em caráter emergencial sem procedimento licitatório, considerando o contido no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal de 1988, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também os seguintes. 11. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos mantidos às condições efetivas das propostas nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Considerando que a Lei 8666-93, em seu artigo 2º, inciso 24, dispõe, artigo 2º, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas hipóteses previstas nessa lei, é dispensável a licitação, artigo 24. 4. Nos termos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Considerando o disposto 11, inciso 1 e 7 da Lei 8429-1992, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente. 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso àquele previsto na regra da competência e frustrar a licitude e processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Considerando o estabelecido no artigo 12, inciso 3 da Lei 8429-1992, artigo 12, independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está a responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes decominações. 3. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, 3 e 5 anos, pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração recebida, recebida pelo agente, proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios diretos ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. O promotor de justiça e defesa dos direitos constitucionais do cidadão de Piedade, que esta subscreve, no uso das atribuições legais, determina a instauração, só para terminar, presidente, que essa subscreve no uso das atribuições legais, determina a instauração de inquérito civil com fundamento no artigo 127 e 129.3, ambos da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 7347/85, observado ainda o disposto no ato número 484/2006 do Colégio de Procuradores da Justiça, com medidas iniciais ao desenvolvimento das diligências necessárias para a instalação. Esse é parte do ofício do inquérito civil que foi encaminhado ao nosso mandato, nos alertando de que foi aberto o inquérito civil dentro daquela representação que foi apresentada junto ao Ministério Público. E para encerrar, não, presidente, neste final de semana, o jornal Folha de Piedade divulgou matéria em seu site, onde colocou, né, que a FGR, que é a empresa que foi contratada, é dirigida pelo Fabiano Ribeiro da Silva. E ao pesquisar o contrato social, aparece também o nome do Juliano Ribeiro da Silva. Quero destacar, não, presidente, que a representação apresentada, e isso eu quero deixar bem claro e evidente a todos, não questiona a qualidade da empresa ou da merenda, nem da empresa anterior e nem da empresa atual. A representação, nobre colega Nadaleto, a representação busca esclarecer a forma da contratação feita pela administração municipal.
Venceu o seu tempo, vereador.
Oh, ok, não, presidente. Muito obrigado. Só lembrando que às vezes as pessoas estouram o tempo e a senhora normalmente não corta, né? Então fica aí também a nossa colocação.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei número 4, 2014, dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais. Parecer jurídico. Breve relatório. A nobre chefe do Executivo encaminha à Câmara projeto de lei versando sobre reajuste anual dos vencimentos e salários, proventos de aposentadoria e pensões aos servidores da administração municipal no percentual de 8% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2013, afirmando na mensagem que existe dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para a cobertura das despesas decorrentes da concessão do benefício, previsto no orçamento, bem como não ocorrerá comprometimento no limite legal previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio do ano 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer. O legislador constituinte inseriu na Carta Maior, outorgada em 1988, o que chamamos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos exercentes de mandato eletivo. Vale dizer, estabeleceu a aplicação do princípio da periodicidade, garantindo ao funcionalismo uma revisão de sua remuneração a cada ano. A norma visa repor o poder aquisitivo da remuneração ou do subsídio do membro ou servidor face à decomposição provocada pela inflação, fixando-se data limite com interregno de 12 meses, e não a não observação pelas autoridades públicas do texto constitucional que implantou a revisão geral anual gera direito líquido e certo, e poderá ser amparado via mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, é oportuno trazer à colocação o voto do ministro Marco Aurélio como relator no RMS 22.307, Distrito Federal. A doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 88, inciso 4 do artigo 7º. Patente assim a homenagem não ao valor nominal, mas sim ao real do que satisfeito como contraprestação de serviço prestado. Essa é a premissa consagradora do princípio da irredutabilidade dos vencimentos, sob pena de relegar-se à inocuidade, a garantia constitucional no que voltada à proteção do servidor e a não da administração pública. Diante do exposto, parece inexistir dúvida quanto à possibilidade legal da concessão do reajuste da remuneração dos servidores públicos da administração municipal, como pretende o projeto de lei em epígrafe, que vem acompanhado do relatório de impacto financeiro, uma vez atendidos os limitadores globais previstos na Carta Maior e na Lei Complementar nº 101/2000. É o parecer, Câmara Municipal, 12 de fevereiro de 2014, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Redação final do projeto de lei número 18 de 2013. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização e Combate ao Uso de Droga. Em discussão, a redação final. Em votação, a redação final pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 1 de 2014, mesa da Câmara. Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores da Câmara. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1, 2014, da mesa da Câmara. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 2 de 2014, da mesa da Câmara. Dispõe sobre a concessão dos valores do subsídio dos exercentes do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 2 de 2014. Detentores de mandato eletivo, reajuste de subsídios, aplicação da revisão geral anual de que trata o artigo 37. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, estabelecendo concessão de revisão dos subsídios aos detentores de mandato eletivo nos poderes executivo e legislativo no percentual de 8%. Acompanha a mensagem, parecer, do setor financeiro com estimativa de impacto, atendimento aos limites de despesas legais e constitucionais, bem como aos preceitos específicos contidos na Lei Complementar nº 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer. A revisão geral anual acima enfocada é medida imposta pelo legislador constitucional, visando recompor o valor dos subsídios diante do impacto provocado por resíduos inflacionários. Na visão do ínclito ministro Marcos Aurélio, relator do IRMS 22.307 do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão, ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 1988. Destarte, o parecer é pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Câmara Municipal, 12 de fevereiro de 2014, Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 2 de 2014. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2014. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, desejando a todos uma boa noite. Deus os abençoe.